בעזרת השם, דף מם בית, תתדוש בבא קמא, עולה פסואו, שלום עליכם. Estamos דף מם בית, na quinta linha, Tânia Ida, como outra braita, sobre o mesmo assunto. Vimos duas interpretações do sábio sobre o pasuk Bala Shornaki. O dono do boi está isento. Vamos revisar um pouco nesse daf, vamos ver outras interpretações também sobre esse mesmo pasuk. Fala braita, Tânia Ida, Bala Shornaki, Rabi Yosef Lili, Omer Naki Midme Vladot. Fala Rabi Yosef Lili, o que o pastor veio isentar o dono do boi é uma situação, como o entendeu agora, quando um boi está, ele chifra uma mulher grávida e o feto falece lo aleno. Então, o dono do boi não tem que pagar dmevladot, um pagamento referente ao feto. Tem que pagar pelo dano causa da mulher, mas não do feto. Como o entendeu agora, que foi um, se for um boi moar que chifrou essa mulher e matou esse feto, então o dono do boi tem que pagar pelo feto. Mas se é um boi tá, fala Rabi Yosef Lili, a Torá veio isentar o dono do boi, a Torá facilita as leis do Shortá. O boi chifrou três vezes, nessas três vezes a Torá facilita certas leis. Como a gente sabe, o dono do boi paga só metade do dano, etc. Então facilitou também essa lei dos mevlador, não tem que pagar pelo dano causado ao feto. Malo Rabi Akiva, Aleomer, fala bem aqui, a gente já sabe dessa lei de outro passuco. Não pode ser que Balachon aqui venha me ensinar isso, porque já foi ensinado com o passuquinho na sua Nashima, Nashim Groshvarim. A Torá fala, de forma específica, quando uma pessoa agride uma mulher grávida e o feto morre por causa disso, a pessoa que agrediu tem que pagar pelos do meio vladoto. A Torá especificou que isso, essa lei só se aplica com relação à pessoa que agrediu o feto, mas não o animal. Quando o animal agride o feto, não tem que pagar os mevladot? Uma chapa que ama Rabi Akiva perguntou bem para Rabi Yosef Lili, por que Rabi Yosef Lili tem que ter dois psukim para a mesma lei? Maravula Bered Ravid, e fala o sábio Yitzir Saka da Tehamina, precisa sim de dois psukim, poderíamos pensar errado. Anashim Veloshvarim Adomina Anashim. Poderia pensar, a Torá falou, olha, quando uma pessoa agride uma mulher grávida e mata o feto, tem que pagar. Mas um boi, não. Que boi? Um boi que está numa situação parecida com a pessoa. A pessoa é muad. A pessoa tem que pagar pagamento completo por todos os seus danos que ele causa. E um boi muad também. Tem que, o dono do boi muad tem que pagar pagamento completo pelo que o boi causa. Então, poderia pensar que esse tipo de boi, que parece com uma pessoa, porque os dois são muad, aí tem uma diferença na lei, que uma pessoa que agrediu uma mulher grávida e matou o feto, ele tem que pagar pelo feto. Mas o dono do boi, muad, não. Manashim muadim, ashvarim muadim, hata, mechaef. Já no caso de um boi que é diferente do que uma pessoa. Um boi tam. O boi tam obriga o dono a pagar metade dos danos que ele causa. A pessoa tem que pagar pagamento completo pelos danos que ele causa. Poderá pensar que a lei é diferente. Poderá pensar que quando um boitam chifra uma mulher grávida e mata o feto, o dono do boitam tem que pagar do mevladot. Assim que poderia pensar. Katav Rahmana Balashornaki de Patur. Por isso ela tem que falar Balashornaki, que o dono do boitam também está isento de pagar pelo feto. Ou seja, quando a Torá fala que uma pessoa que agride a mulher grávida e mata o feto tem que pagar, eu ia falar, olha, só uma pessoa tem essa lei, mas não, um boi que tem uma situação parecida com a pessoa não tem essa lei. Um boi moar que chifrou a mulher grávida e matou o feto não obriga o dono do boi a pagar pelo feto. Já um boi tam, que é bem diferente do que uma pessoa, não tem nada a ver com os danos que uma pessoa causa, o dono do boi tam paga só metade do dano. Então poderia pensar que continua a lei padrão, que o boitam chifrou, matou uma mulher, matou o feto de uma mulher grávida, o dono do boitam teria que pagar pelo feto. Vem a Torá e fala um segundo passuco, Balashon aqui, o dono do boitam está isento de pagar pelo feto. Amarava disse Rava sobre isso, Etziva Beara Vigiora Bishmeshmaia. Fala Rava, isso está completamente inverso à lógica. É como se você me diz, fala Rava, que tem uma região que as pessoas nativas da região, nasceram na região, moram no chão da rua, e os imigrantes têm uma situação mais favorável, moram no céu. Não faz sentido. As pessoas que nasceram no local não deveriam ter menos direitos do que uma pessoa que imigrou para esse local. Algo contra a lógica. A mesma coisa aqui, você quer me dizer que quando um boi moar chifra o feto e mata o feto, o dono do boi moar não tem que pagar pelo feto. Se for um boitá, tem que pagar pelo feto. Vimos várias vezes que as leis de pagamento referentes a um boi moar são mais graves do que as leis de pagamento dos danos causados por um boitá. As leis de pagamento do boitá não podem ser mais graves do que as leis referentes a um boi moar. Um boi moar já chifrou 3 vezes. Um boi perigoso. Os pagamentos são mais graves. Então o Rava contradiz esse raciocínio. Não pode ser que no caso do boitá, o dono do boi tem que pagar pelo feto. No caso do boi moado, o dono do boi não tem que pagar pelo feto. Isso é algo contra a lógica. Ele amarava, por isso explicarava. Isso é saca da terra mina. Rava explica diferente o que Rabi Yossi lhe diz. Anashim velo shvarim adomina anashim. Anashim moadim, ashvarim moadim. Lekava homer etamim deptiri. Parecido com o raciocínio de antes, porém, com uma diferença importante. A Torá fala que quando uma pessoa agride uma mulher grávida e mata o feto, ele tem que pagar pelo feto. Tem que dar pro marido dessa mulher o pagamento pelo feto. Se vê que um boi moado, não. Um boi moado que é comparado com uma pessoa, não obriga o dono do boi a pagar pelo feto. E é óbvio que um boitá tem a mesma lei. Um boitá não obriga o dono a pagar pelo feto. Por isso a Torá veio dizer, balashon aqui. Especificamente no caso do boitá, que chifrou a mulher grávida e matou o feto, o dono do boitá não tem que pagar pelo feto. Mas no caso do boi moado, tem que pagar pelo feto. Então, isso falava que Rabi Yossi, ele quis dizer que especificamente no caso do boitá, que chifrou o feto e matou, o dono do boi não tem que pagar, mas no caso do boi moá tem que pagar pelo feto. Do meu lado, se esse é o raciocínio de Rabi Yossi, ele deveria ter usado o mesmo forma de interpretação com relação a uma outra lei, com relação à lei de Boshet. Que o quê? Anashim velo shvarim adomila anashim. A Torá diz, quando Reuven está brigando com Shimon, Reuven bateu em Shimon, intencionalmente, Reuven tem que pagar 5 pagamentos para Shimon. Tem que pagar Nezek, o dano físico causado a Shimon. Tsar, a dor que Shimon sofreu. Ripui, o tratamento médico que Shimon vai precisar. Shevet é o salário que Shimon vai perder durante o período de recuperação. E Boshet é a vergonha que Shimon sofreu, os traumas emocionais que Shimon sofreu por causa dessa agressão. 5 pagamentos. Atrás diz que uma pessoa que agrediu a outra tem que pagar esses 5 pagamentos. Então, se entende como essa forma de interpretação que Rava explicou para o primeiro Deus, ele ia falar a mesma coisa. Isso se aplica com relação à pessoa que agrediu Shimon. Se foi o boi de Reuven que agrediu Shimon, um boi muad, que parece como a situação de uma pessoa, não existe esses pagamentos. Somente o pagamento do Nezek, o dano físico. Não tem que pagar pela vergonha que Shimon sofreu, pelo dano do boi. E acaba com beretamine. Se essa lei com relação ao boi moar, é óbvio que a lei é a mesma com relação ao boitam. Que se um boitam agrediu Shimon, o dono do boi não tem que pagar pela vergonha que Shimon sofreu, nem aqueles outros pagamentos, Sar, Lipui, Shevet, somente Nezek, somente o dano físico. Então, conforme esse formato de interpretação de antes, quando a Torá fala Bala Shornaki, o dono do boitam está isento de pagamento. Significa isento de pagamentos que a Torá não fala explicitamente, como o pagamento do feto, como o pagamento aqui da vergonha que Shimon sofreu. A Torá veio dizer, se o boitam chifrou Shimon, agrediu Shimon, o dono do boitam não tem que pagar outros pagamentos fora o dano físico. Mas é só com relação ao boitam. Conforme esse raciocínio de Rava, Moat Hayaf, no caso de um boi Moat que chifrou Shimon, Reuven teria que pagar todos esses 5 pagamentos. Assim como ele diz com relação ao feto. Quando ela fala Bala Shonaki, ela se refere ao boitam. O dono do boitam não tem que pagar pelo feto, mas é só o boitam. No caso do boi Moat, o dono teria que pagar pelo feto. A mesma coisa aqui, Rabi Yossi ele deveria falar, que o dono do boitam não tem que pagar pela vergonha que Shimon sofreu, mas o dono do boi Moat teria que pagar. Se você quiser me falar, diz Abaye, que realmente essa é a opinião de Rabi Yossi Lili, talvez. Se for essa é a opinião de Rabi Yossi Lili, quando a Braita diz a opinião de Rabi Yossi Lili, explicando o Pasuk Balashornaki, a Braita devia ter mencionado que conforme Rabi Yossi Lili, o Pasuk vem nos ensinar que o dono do boitam não tem que pagar nem pelo feto, nem no caso da agressão, não tem que pagar pela vergonha dessa vítima, o dono do boi está isento. E Rebbe Yossi, ele não disse isso na Braita, só disse com relação ao feto, não com relação a Tzar, Lipu, Shevet e Boshet, os outros pagamentos. Então, Abaye contradiz o que Rava falou, ela Abaye verava da Betavai. Por isso, Abaye e Rava concordaram com a seguinte explicação: Anashim eranson baisha yamshu, yeshason baisha lo yamshu. Explicando diferente esse passuco com relação ao feto. A Torá diz que quando uma pessoa agride uma mulher grávida e mata o feto, ele tem que pagar pelo feto. Isso é só se a mulher não morreu. Se a mulher morreu, a pessoa que agrediu tem uma lei diferente. A lei de Kab Leibed Rabamine. A pessoa que faz um ato e se compromete a dois castigos ao mesmo tempo, então a lei é que ele recebe o castigo mais grave. Então a pessoa que agrediu a mulher grávida, matou a mulher e o feto, lo aleno, ele tem pena de morte por ter matado essa mulher. Então, ele recebe esse castigo mais leve da pena de morte e se isenta do castigo mais leve, ou seja, o pagamento do feto. Então, isso que a Torá veio dizer, fala Abai e Rava. Com relação a pessoas, essa é a lei. Depende se a mulher morreu ou não. Veloshvarim, com relação ao boi que agrediu essa mulher, a lei é diferente. Da Afragat de Yeshasson e Anshu, mesmo que o boi matou a mulher grávida e também o feto, o dono do boi tem que pagar pelo feto. Então isso que a Torá veio diferenciar entre a pessoa e o boi que agrediu essa mulher é com relação a isso. Com relação a pessoa, depende se a mulher morreu ou não, vai depender se a pessoa está obrigada a pagar ou não. Se a mulher morreu, não tem que pagar, recebe o castigo mais leve. Com relação ao boi, essa diferença não se aplica. Mesmo que a mulher morreu, o dono do boi tem que pagar pelo feto para o marido dessa mulher. Então, isso que a gente iria dizer do passo por si só, do feto, a gente iria dizer isso, que o dono do boi tem que pagar pelo feto. Por isso, ela veio dizer do passo balashonaki, que não, o dono do boi, o boi matou esse feto, o dono do boi não tem que pagar pelo feto. Assim explicaria a Bairava a opinião de Adeus Segui. Então, conforme essa explicação, o dono do boi nunca tem que pagar pelo feto que o boi dele matou. Matifla Ravada Barava, Ravada Barava perguntou: Ato Beasson Taliamilta, Bekavana Taliamilta. O referencial que vai depender se a pessoa tem que pagar ou não pelo feto não é só se a mulher morreu ou não, depende da intenção da pessoa. Se a pessoa matou uma mulher sem querer e matou o feto, essa pessoa não tem pena de morte, porque foi um acidente, não teve a intenção de matar essa mulher, não tem pena de morte. Se não tem pena de morte e matou o feto, tem que pagar pelo feto. Então o que depende aqui não é só se a mulher morreu ou não, depende da intenção da pessoa. Pela maravada barava, por isso fala maravada barava, nashim kinit kavnuzelaze afagav sheishasun baishayamshum. Por isso fala maravada barava, explicando um pouco diferente a opinião de Rabi Yossi Gelli. Com ação a uma pessoa que agrediu uma mulher grávida, se essa pessoa não teve a intenção de agredir essa mulher grávida, teve a intenção de agredir outra pessoa. Reuven estava brigando com Shimon, teve a intenção de agredir Shimon e sem querer agrediu a mulher grávida. E digamos que matou ela. Então, Yanshun, Reuven tem que pagar pelo feto, porque não tem pena de morte pela fatalidade causada dessa mulher grávida, porque não teve a intenção de matar ela. Então, ele não tem pena de morte, tem que pagar pelo feto. Já numa situação que Reuven teve a intenção de agredir essa mulher grávida e acabou matando ela, lo aleno, Reuven tem pena de morte, recebe esse castigo maior e se isenta do castigo mais leve, o pagamento pelo feto. Essa é a lei com relação à pessoa, por isso ele especificou a pessoa que agrediu a mulher. Então, desse passo por você só ia dizer que no caso do boi que agrediu essa mulher grávida, não faz diferença se o boi intencionalmente matou essa mulher grávida ou não, o dono do boi teria que pagar pelo feto. Por isso explica a Ravada Barava, a opinião de Rabi Yossi Gelli, a Torá veio dizer Balashonaki. A Torá veio dizer que não, o dono do boi, no caso que o boi matou o feto, o dono do boi não tem que pagar pelo feto. וכן כי אתה רב חגי, מדרום מעטה והייתי מתניתה בידי, כבתי דרבד הברב. תמי רב חגי, ויהודו סוד התחת ישראל, יתרז ותשום הברייתה, כי ספיק הפרים של רבי יוסי גלני, exatamente como Ravada Barava acabou de explicar. Precisamos do passo de Balachorn aqui para dizer que, no caso que o boi matou um feto de uma mulher, o dono do boi está isento de pagar, tanto se o boi é tam, tanto se o boi é muad, aparentemente a lei é a mesma. Se conclui aqui essa etapa, como explicar a opinião de Rabi Yosef Lili? Tá ainda, tem outra braita, Balachorn aqui, Rabi Akiva, Omer Nakim, Edme Evet. A opinião de Rabi Akiva sustenta que quando a Torá fala Balachorn aqui, o dono do boi está isento de pagar, se refere ao pagamento por um escravo que morreu. Viramos a página. Ou seja, conforme Rabi Akiva, a lei seria o seguinte. Quando um boi muad, ele matou um escravo, o dono do boi tem que pagar 30 shekalim de prata. Mais ou menos 300, 400 dólares hoje em dia, conforme algumas opiniões. Isso é só se é um boi muad. Se é um boi tam que matou o escravo, o dono do boi tam não tem que pagar os 30 shekalim de prata. Assim a Torá diz a lei. Pergunta como era, Benema Rabi Akiva le nafshe, talo atzmo, en mishtereva na migufo, havio le bedin, beishalem lach. Vamos ver, a opinião de Rabi Eliezer, que a gente viu ontem, vamos ver na sequência do Daf, mas Rabi Akiva perguntou uma pergunta para Rabi Eliezer. E a mesma pergunta que se aplica a Rabi Eliezer, se aplica também ao próprio Rabi Akiva. A pergunta é o seguinte, com relação a Rabi Akiva, depois a gente vai ver a opinião de Rabi Eliezer. A pergunta seria, que se um boitam chifra um escravo e mata o escravo, o boitam tem que ser apedrejado. E a lei é, como a gente viu no tiro anterior, é proibido ter proveito desse boitam, no momento que ele é condenado ao apedrejamento, a esquilar, é proibido ter proveito dele. E algo que é proibido ter proveito, não tem nenhum valor monetário. Ninguém está disposto a comprar um boi que é proibido ter qualquer proveito desse boi. O boi não vale nada. Então a pergunta seria, qual é a hipótese de Rabi Akiva que quando um boitam chifra e mata um escravo, o dono do escravo receberia 30 shekelim de prata? Como é que se paga os danos causados por um boitam? O prejudicado recebe posse no boi agressor, no boitam, referente ao valor que ele merece receber. Mas quando o boi tem que ser apedrejado, ele não vale nada porque é proibido de proveito dele, amigo foi a viola bedin leishalem lach. Uma vez que não tem proveito, não tem como ter proveito desse boi, não tem como pagar os 30 shekelim de prata. O dono do boitam não tem obrigação de tirar do bolso dele dinheiro para pagar os danos do boitam. O pagamento é feito com a transferência de posse para o prejudicado. Receber posse no boitam, num caso que o boitam não vale nada, é óbvio que o prejudicado não vai receber nada. Como ele vai receber? O boitam não tem nenhum valor monetário. Então, para que precisamos de um pasuk balashon aqui para dizer que o dono do escravo não vai receber o pagamento? Se é óbvio que ele não vai receber o pagamento, porque o boitam não vale nada. Amar Shmuel Barav Yitzchak, Shekadam Baalav Ushchato. Fala Shmuel Barav Yitzchak que o caso de Rabi Akiva é um caso específico. O boitam chifrou e matou o escravo. O dono não sabia disso. E o dono abateu esse boi. O boi não tinha sido condenado ainda a apedrejamento. Então não se recaiu ainda a proibição de ter proveito desse boi. O boi vale, como qualquer outro boi que foi abatido. Então, modo tem uma lista, eliminei. Então, poderia pensar, no momento que foi comprovado que esse boi matou um escravo, o dono do boi tem o boitam, e o boitam vale. Porque ele foi abatido antes do veredito que condena o boitam para ser apedrejado. O boi vale. Então, poderia pensar que o dono do boitam teria que pagar os 30 shekelim de prata para o dono do escravo. Kamash malam. Por isso fala tudo aqui não, oilo barcatla ou afagav de shafti lo lishtalemine. Por exemplo, eu posso dizer que não. No curso normal das coisas, uma situação normal, o que aconteceria com um boi que matou um escravo? A lei é que esse boi deve ser apedrejado. Então, isso que vamos levar em conta. A situação padrão, curso normal das coisas. Então, uma vez que o destino desse boi era ser apedrejado, e depois o veredito se proibir para qualquer pessoa ter proveito desse boi, então, é óbvio que o dono do boi não tem como pagar os 30 shekelim de prata dando o boi para o dono do escravo, porque o boi não valeria nada se as coisas acontecessem normalmente. Então, mesmo que o dono do boi abateu o boi antes do veredito, ele fez algo diferente do curso normal. Não deveria ter abatido o boi o boi deveria ter sido apedrejado. A lei não muda. Uma vez que não se recai a obrigação de pagar 30 shekels de prata quando o boi tá matando o escravo, porque o curso normal é que o boi vai se proibir para todo para ter proveito dele, então não se recai a obrigação de pagar os 30 shekels de prata, mesmo que as coisas acontecem diferente, que o dono do boi abateu o boi antes do veredito, a lei não muda. O dono do boi está isento de pagar os 30 shekels de prata, mesmo que o boi vale agora esse valor. Assim explica Rav Shmuel Bar Avi Yitzchak a opinião de Rabbi Akiva. Pergunta Yachel Rabbi Eliezer Nami, que chega a dar o Shkaton. Pergunta para Rabbi Eliezer, prove, poderia ter usado a mesma resposta para responder essa pergunta de Rabbi Akiva. Por que Rabbi Akiva perguntou para Rabbi Eliezer essa pergunta? Se a resposta que serve para Rabbi Akiva serve para Rabbi Eliezer. Explicando melhor. Vimos no shiur anterior que foi Rabbi Eliezer, quando ela fala Bala Shornaki, o dono do boi está isento do pagamento, atrás se refere no caso que um boi tam, chifrei, matou uma pessoa livre. E se for um boi moado, o dono do boi tem que pagar o kofer, o valor que se dá para os herdeiros da vítima. O valor refere ao valor da vítima. Avaliaríamos quanto essa vítima valia no mercado de escravos. Esse é um valor simbólico do valor dessa pessoa. Isso que o dono do boi moado, que chifrou essa pessoa e matou ele, tem que pagar para os herdeiros. Fala para Beliezer, Bala Shornaki, se esse boi que matou a pessoa livre é um boi tam, o dono do boi não tem que pagar a cofer, nada, nem metade. Rabbi Akiva perguntou para Beliezer, é óbvio que não. O boi tam matou uma pessoa livre, o boi tem que ser apedrejado e vai estar proibido ter proveito desse boi. O boi não vale nada. Como é que os herdeiros da vítima iam receber o pagamento do corpo do boi agressor, do boi tam, se o corpo do boi não vale nada? Pergunta a Gamará. Porém, por que Rabbi Akiva perguntou isso para Rabbi Eliezer? A mesma resposta que Rabbi Akiva usou para si próprio serve também para Rabbi Eliezer. O caso pode ser que o dono do boitam abateu o boi antes do veredito, não se recaiu ainda a previsão de ter proveito desse boitam, o boi vale, e mesmo assim o dono do boi não tem que pagar nada de kofer. Realmente, Rabbi Akiva sabia disso. Rabbi Akiva queria escutar de Rabbi Eliezer uma resposta melhor. Talvez a beleza tinha uma ideia melhor para explicar esse passo. Por isso, Rebeca realmente perguntou para a Beleza, mas essa resposta serve para a Beleza. A Beleza não me lixe, ele chega a dar um chato. A pergunta é por que a Beleza não respondeu assim. Responderia dessa forma, como Rebeca explicou para si próprio? A Beleza poderia responder para a Rebeca. Amar lá, hatam delit kaven la roqueta beimá, baragueta adam, deixou lá barcat lau. Claro. Fala a Beleza que não. Não pode ser que a Torá se refere a esse caso. Que o dono do boi está, que matou uma pessoa, abateu o boi antes do veredito. Não pode ser que esse é o caso. O caso que a Torá veio dizer que o dono do boi está e sai isento do pagamento do cofre é um caso que o boi teve a intenção de agredir um animal e acabou agredindo a pessoa e matando essa pessoa livre. Nesse caso, o boi não teve a intenção de matar essa pessoa. O boi teve a intenção de agredir um animal. Então o boi não é apedrejado. Vamos aprender de psukim na frente. Então nesse caso que o boi não é apedrejado, eu poderia pensar que o dono do boi tem que pagar o kofer para os herdeiros da vítima. Fala trabalha achando aqui que não. O dono do boi tam que matou uma pessoa não tem que pagar o kofer. Nem metade. Nessa hora da Hamil, Nihayev, poderia pensar que estaria obrigado. Assim como um boi moá que chifra uma pessoa e mata essa pessoa. O dono do boi moá tem que pagar o cofer. Poderia pensar que o dono do boi tam também teria que pagar metade do cofer. Por isso eu travei dizendo, um barastron aqui, no caso do boitam, o dono do boi não tem que pagar nada de cofre. Avalacha de meikara barkat la velotrechra afagav de charte. Por aí fala, beleza, numa situação dessas que o boi tam teve a intenção de matar uma pessoa, matou a pessoa, e o destino desse boi seria ser apedrejado. Curso normal é ser condenado a apedrejamento, se proibir de ter, das pessoas terem proveito dele, e o dono do boi estaria obviamente isento de pagar o cofre, porque não tem que dar, como dar o corpo do boi agressor para os herdeiros da vítima, o corpo do boi não vale nada. Então mesmo num caso que o dono do boi mudou o curso normal das coisas, como a gente viu antes, e abateu o boi antes do veredito, a lei não mudaria. Ele fez algo diferente do normal, mas a lei é a mesma. A lei é que ele está isento de pagar os 30 shekels de prata, porque o destino normal das coisas era que esse boi se proibiria. Mas por isso não pode ser que o pastor diz Balachon aqui, se referindo a um caso desses, um caso tão torto, tão específico assim. O Rebbe Akiva Nami Vadai Hachiav. Também o Rebbe Akiva deve concordar com isso. O ponto de Rebbe Eliezer é um ponto forte. Então, a Gemara contradiz o que Rashi Rav Yitzchak ele explicou. Não pode ser que Rebbe Akiva se trate desse caso tão torto que o dono do boi abateu o boi antes do veredito, e sobre isso o pastor diz que ele está isento do pagamento. Um caso muito específico, não pode ser que esse é o caso que a Torá se trata. Ele amara Rabi Asi, Haimilta li pigavra Rabba Shmieli, humano Rabi Osi Berabi Hanina. Fala Rabi Asi, ele escutou essa explicação de um grande sábio, esse sábio é Rabi Osi Berabi Hanina. O seguinte explicação sobre a opinião de Rabi Akiva. Saca da Tachamina, eu poderia pensar, Uyve amara Rabi Akiva, aftam shechvala ba'adam, Meshalim bimutar, nezek shalim. Eu queria falar uma novidade muito grande. Quando um boi tam chifra um outro animal, sabemos já que o dono do boi paga metade do dano, hatsi nezek. Fala, Rebbe Akiva, quando um boi tam chifra uma pessoa, o dono do boi tem que pagar pagamento completo pelo dano. E a maioria dos sábios discute, Rahamim discutem com o Rebbe Akiva, dizem que não. O dono do boi continua pagando metade do dano. Porque Rebbe Akiva sustenta assim. Então, uma vez que Rebbe Akiva sustenta que um boi tam que chifra uma pessoa tem que, obriga o dono do boi tam a pagar pagamento completo como se fosse um boi muad, poderá pensar que quando um boi tam chifra e mata um escravo, o dono do boi tam teria que pagar como se fosse um boi muad, teria que pagar do bolso dele, mesmo que o boi tam ele não vale nada depois do veredito para ser apedrejado, matou um escravo. Mesmo assim, o dono do boi tam teria que pagar minaliá, qualquer outro bem dele, do dinheiro que ele tem. Por isso fala Rabbi Akiva, como explica Rabbi Yossi Rabbi Hanina, que a Torá vai dizer, não, Balachon aqui, o dono do boi tam não tem que pagar os 30 shekelim de prata. Amalei Rabbi Zera de Rabbi Yossi, pergunta Rabbi Zera para Rabbi Yossi, Beatavei Rabbi Akiva Lexizi, o próprio Rabbi Akiva já limitou bem essa lei, no caso que um boi tam chifrou uma pessoa. Então, não tem como falar essa breta. Rebbe Akiva omer yacholi yishalem min aliyah. Talmud lomar que mishpat azeh yaseh lo migufum yishalem veru yishalem min aliyah. Fala Rebbe Akiva, poderia pensar, quando um boi tam chifra uma pessoa, uma vez que o dono tem que pagar pagamento completo, conforme Rebbe Akiva, poderia pensar que o pagamento é como um boi muad que chifrou essa pessoa, e o dono do boi teria que pagar do bolso dele, min aliyah. Não dando o corpo do boi necessariamente para o prejudicado. Fala Turá, Kamishpat Azeh Aselo. Turá fala que não. O pagamento também é do corpo do boitá. Mesmo que o boitá chifrou uma pessoa e tem que pagar pagamento completo, o pagamento é feito dando posse do corpo do boitá para o prejudicado referente ao valor que ele merece receber. Então já se vê que quando um boitá chifra uma pessoa, as leis não são iguais às leis de um boi muad. Não todas as leis, somente a lei da quantidade de pagamento, o valor. Mas migufô do corpo do boi. Então volta a pergunta, não pode ser que quando um boi está no chifre um escravo e mata um escravo, o dono do boi teria que pagar mina aliada do bolso dele? Se Rebbe Akiva concorda que o boi está sempre que causa um dano, o dano é pago migufô do corpo do boi, e no caso o corpo do boi não vale nada, vai ser apedrejado. Ele amarava, por isso falarava, Itzir Sarkadat Tachamina, por isso explicarava diferente a opinião de Rebbe Akiva. Ruir o Mahmirani Be'eve de Utrim Ben-Horin, Shiben-Horin e Afesela no Tensela. Shloshim não tem shloshim. Ve'eved yafesela não tem shloshim. Mishtalem nami dme'eved min aliyah. Falará o seguinte. Se encontra que a Torá dificultou mais a lei, no caso que um boi muad chifrou um escravo e matou o escravo, do que num caso que um boi muad chifrou e matou uma pessoa livre. Por quê? Digamos que essa pessoa livre, vítima do boi muad, valia uma moeda no mercado de escravos. Por exemplo, o dono do boi muad tem que pagar o cofer para os herdeiros da vítima, tem que pagar uma moeda. Já no caso do escravo, quando o escravo vale menos do que 30 shekalim, ou mais do que 30 shekalim, e foi morto por um boi muad, o dono do boi tem que pagar 30 shekalim. Explicam os comentaristas, na maioria dos casos, a Torá dificultou mais a lei no caso do escravo do que no caso da pessoa ali. Porque na maioria dos casos, os escravos, Evet Knaanim, o escravo Goi, vale menos do que 30 shekelim de prata. Então, na maioria dos casos, a Torá dificultou mais a lei no caso que o escravo morreu do que no caso que uma pessoa livre morreu. Enquanto se a pessoa livre morreu, o dono do boi-moá paga exatamente o valor dessa pessoa no mercado de escravos. No caso de um escravo que morreu, a lei já é diferente. Normalmente o escravo vale menos do que 30 shkalim e o dono do escravo vai receber 30 shkalim. Então, se bem que a Torá dificultou mais a lei com relação a escravos, falarava, então eu poderia pensar que mesmo que quando um boi tá, chifre uma pessoa, conforme ele aqui, ela paga pagamento completo do corpo do boi agressor, vai ser dado para o prejudicado, poderia pensar que no caso do boi tá que chifrou um escravo, uma vez que a lei é mais grave, como a gente acabou de ver, poderia pensar que o dono do boi tá, tem que pagar minaliá. O escravo morreu, o dono do boi tá, tem que tirar dinheiro do bolso, 30 escravos do bolso, e dar para o dono do escravo. Assim que eu poderia pensar. Katavrahmanabalachon aqui, por isso Rava explica o opinião de Rabi Akiva, a necessidade de Rabi Akiva desse pasuk balachon aqui. Fala a Torá que quando o boi tá, mata o escravo, o dono do boi tá, está isento de pagar pelos 30 shkalim. Tanto que eu vou atender Rava, tem uma braita que apoia exatamente isso que Rava falou. Balachon aqui, Rabi Akiva omen aqui mit me'evet. Torá fala balachon aqui, o dono do boi está isento do pagamento. Fala Rabi Akiva, se trata de um boi tá, mata um escravo, o dono do boi não tem que pagar os 30 shkalim. Para ele pergunta Rabi Akiva para si próprio, valor dino. Saberíamos já que essa é a lei. De outra forma, sem esse pasuk também, aparentemente esse pasuk não é necessário. Por quê? A Torá obriga o dono do boi que matou uma pessoa livre a pagar certos pagamentos e obrigou também o dono do boi que matou um escravo a pagar certos pagamentos. Assim como quando a Torá fala que o dono do boi que matou uma pessoa livre tem que pagar o kofer, essa lei só se aplica com relação ao boi muad. Relação ao boitam, não. Faz sentido dizer que os parâmetros são iguais no caso de um escravo. Quando um boi matou um escravo, se o boi é muado, o dono do boi paga 30 shkalim. Se é um boitam, o dono do boi está isento, como se fosse uma pessoa livre e morreu. Ou seja, por padrão, a gente não diferenciaria entre os dois casos, fala Rabi Akiva. Vê outro kalvachomer, fala Rabi Akiva, mas aí temos um kalvachomer. Temos um raciocínio lógico que diz, no caso de um boi que matou um escravo, o dono do boi não tem que pagar 30 shkalim. Por quê? O mabel chorin shenoten lo kol shovyo chilakta bo bentam lemuad evet shenoten ela shloshim enotin shenachlok bo bentam lemuad. Rabi Akiva, na pergunta, está olhando de um certo ponto de vista. Quando a Torá fala que o dono do boi muad chifrou uma pessoa livre e matou essa pessoa livre, tem que pagar o kofer. O kofer é o valor dessa vítima no mercado de escravos, exatamente quanto ele valia, vai ser pago. No caso do escravo, fala que a Torá facilita. Mesmo que o escravo vale mais do que 30 shkalim, o dono do boi que matou o escravo paga só 30 shkalim. E complementa a Rabi Akiva, se a Torá diz que, no caso que um boi tam chifrou e matou uma pessoa livre, o dono do boi tam não tem que pagar o kofer, e no caso do escravo, a Rabi Akiva diz que a Torá facilita mais, a lei deve ser a mesma. Um boitam que chifrou um escravo e matou um escravo, o dono não tem que pagar os 30 shkalim. Então pergunta Rabi Akiva sobre si próprio, por que a Torá tem que dizer balachon aqui, quando um boitam chifrou e matou um escravo, o dono não tem que pagar os 30 shkalim? Se já saberíamos essas duas formas que a gente acabou de dizer, fala Rabi Akiva lo. Não tem nenhuma prova desse raciocínio que a gente falou. Machmirani be'evet yoter melchorim. Pelo contrário, a Torá dificulta mais a situação da morte de um escravo do que a morte de uma pessoa livre. No caso da pessoa livre que morreu, o valor a ser pago para os herdeiros é exatamente o valor da vítima no mercado de escravos. Já no caso do escravo, como a gente explicou, na maioria dos casos o escravo vale menos do que 30 shkalim de prata. Mesmo assim a Torá fala, o dono do boi muad paga 30 shkalim de prata. Então dificulta mais. E a Holy Hayah, então eu poderia pensar que o fato de um boitam chifrar e matar uma pessoa livre, não obrigar o dono a pagar o kofer, não é prova para o caso do escravo. No caso do escravo, então dificulta mais. Então eu poderia pensar que quando um boitam chifra e mata um escravo, o dono do boi tem que pagar os 30 shkalim. Talmud Lomar, Balashon aqui, Nakimid Me'eve. Por isso fala Rabi Akiva, como a Breta, como Rava explicou, fala a Breta aqui. A Torá fala balachon aqui, que o dono do boitam não tem que pagar os 30 shkalim pela morte do escravo. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã uma questão interessante. Quando uma mulher grávida sofre agressão e o feto morre por causa disso, lo aleno. O marido recebe o pagamento do feto. O que acontece se esse homem não é marido dessa mulher? Fez a relação proibida com essa mulher. Será que também aqui ele recebe o pagamento pelo feto? Você tem uma sociedade de mulher divorciada? Muito mais. Amém, pessoal. Amém.